e Neto Brito. 8 de agosto no ET. Vai ser o maior encontro de chifrudo do mundo.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Nesta quarta, tem rodada dupla da Copa do Brasil aqui. A partir das 19 horas, o Bahia encara o Remo na Arena Fonte Nova. E às 21h30, o Vitória pega o Flamengo no Maracanã. E a nossa equipe de craques da Itapuã FM entram em campo a partir das 18 horas com Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Gabriel Bacelar, Cabelinho, Marcos Bastos, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. E depois do jogo, já sabe, o pau quebra com ele.
José Eduardo.
Boa pergunta, acaba o jogo. Primeira pessoa que eu tenho que acionar é ele, né? Aí ele, eu tô comendo pastel, tô sem fome.
Meu Deus!
No pau e fogo! Rodada dupla da Copa do Brasil. A partir das 18 horas, aqui na Itapuã FM. Bahia e Remo e Vitória e Flamengo. Na rádio, líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil, excelência em internet. Visão Benefícios, proteja seu carro conosco. Dizendo que é ouvinte da Itapuã FM, não paga taxa de adesão. 0800-919-1111. Mix Mateus, somos um só coração. E Pet Sul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. Pet Sul, sua bet de norte a sul.
Alô, Tenisão Del Rey, fala do Casanova. Esse é o samba da Itapuã FM.
Ela faz um samba no meu coração. Ela é a alegria do meu verão.
Alegria, alegria.
Ela tá com o povo da minha Bahia. É, tô ligado nela todo dia.
É a eu, Itapuã FM.
Está no Venews agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Venews agora, Itapuã.
Vale aí, agora sim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segundo, 20 de abril, ano 2026. E aí, galera, tudo bem? Como estamos? É, como é que tá o dia de vocês? Como é que tá o feriado de vocês? Feriado pra quem tem, né? Muita gente trabalhando, tem gente também que tá curtindo, pegou o litoral, pegou o BR-324, foi pro interior do estado, mas vocês participam a partir de agora do nosso programa, né? Pediram pra dar uma ajeitada nas câmeras aí, dá uma olhada aí pra mim, velho. Pra ver aí se essas câmeras estão certinhas, né? Então participe, interaja com a gente, vai pro YouTube da BNews TV, né? O programa tá só começando, estamos aqui contando com a sua participação, contando, claro, com vocês mandando mensagens pra gente e convidando vocês também para falar do trânsito, falar dos problemas na sua rua, na sua região, no seu bairro. É de fundamental importância a sua participação, tá? Tem muito assunto aí pra gente debater, muito assunto aí pra gente trazer. A gente vai falar de mais um policial baleado, mais um policial alvo de uma emboscada. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo, vou mostrar imagens, né, desse policial que foi baleado, que foi alvejado. Vou mostrar também, contar detalhes de como tudo aconteceu. Vou mostrar imagens no YouTube da BNews TV de uma mulher que foi vítima de mais um feminicídio, dessa vez em Brotas, tá? Vou trazer também imagens do suspeito que baleou o policial ontem, tem participação. Eles fizeram também uma live, porque fizeram uma família refém, a gente vai mostrar também essa live. tem muita coisa pra gente trazer. Tem uma briga de torcida organizada, deve ser de lá de cima. Uma briga de torcida organizada, né? Onde a torcida do Corinthians teve o ônibus invadido na madrugada aqui em Salvador e tentaram atear fogo nesse ônibus da torcida organizada do Corinthians. Tudo isso tem vídeo, tá? Tudo isso tem imagens pra você que vai pro YouTube da BNews TV. Então o programa começa a partir de agora, mas antes eu tenho que cumprimentar a minha bancada, lembrando que teve Campeonato Brasileiro, Bahia tomou de sua surra ontem, 2-0 contra o Flamengo, e o Vitória empatou em 0-0 contra o Corinthians. Duas equipes jogaram muito para não fazer gol, né? Nenhuma das duas estava interessada em fazer gol, nem a do Corinthians, nem a do Vitória. Nenhuma das duas interessadas em fazer absolutamente nada na partida, tá bom? Bom dia para você, Magrini.
Meu querido Fábio Gomes, bom dia, bom dia. É excelente segunda-feira, né? Semana quebrada, amanhã feriado, hoje aquele clima de véspera de feriado, mas a gente vindo de um final de semana de futebol e os nossos times baianos aí, né? Mais uma vez decepcionando legal, né? Torcedor esperançoso ontem com o Bahia, né? Passando o rodo no Flamengo, mas infelizmente foi só sonho, né? Que a realidade foi bem diferente. E olha que o Flamengo perdoou, viu?
Foi.
Porque, vou te dizer, ontem o Flamengo resolveu jogar mal e aí aplicou pouco. E sábado realmente não teve nenhuma emoção no jogo onde Cabelinho tava lá com a torcida. Até o torcedor pra falar sábado tava com preguiça.
Mal-humorado.
Mal-humorado.
É.
Tava difícil, viu?
É.
E é isso aí, vamos mandar mensagem, gente? Vamos participar. Você que tá aqui em Salvador, tem muita gente que viajou, Fábio. Você sente aí a cidade um pouco vazia, né? Pelas ruas, porque tem muita gente que tá fora de Salvador aproveitando aí, enforcando. Quem pode, pode, né?
É, o estagiário, eu nunca vi isso.
É, rapaz, quem pode, pode.
Nunca vi isso.
Vai folgar quando? Hoje e amanhã.
É, estagiário.
Que beleza.
É.
É isso aí, rapaz. Não se fazem mais profissionais e estagiários como antigamente, viu?
Pois é, vamos lá, bnews.com.br pra essa notícia, hein? Um projeto educacional da Prefeitura de Salvador. Atenção para essa notícia que tá no BNews. bnews.com.br. O projeto educacional da Prefeitura de Salvador, criado na gestão do ex-prefeito Assemi Neto do União Brasil e ampliado por Bruno Reis, do mesmo partido, e que estaria beneficiando escolas particulares da capital, entrou na mira da investigação estadual e federal por suspeita de repasse excessivo de verbas públicas para instituições privadas. Ao que indicam as apurações, a existência de uma possível engrenagem de privatização silenciosa da rede municipal de ensino pôs em xeque a credibilidade de um dos programas mais celebrados do grupo que comanda o município. A BNews Prêmio explica agora que projeto é esse e detalha também os elementos que acenderam o alerta do Ministério Público do Estado da Bahia e do Ministério Público Federal, levando à abertura de apurações sobre convênios firmados. Vamos trazer agora, hein? O que significa esse projeto? Projeto Pé na Escola foi criado pela Lei Municipal número 9.410/2018, sancionada pelo então prefeito Assemi Neto, e é destinado ao atendimento de crianças da faixa etária de 6 meses a 5 anos, não matriculadas na rede pública ou instituições que possuam termo de colaboração celebrado com o município. Na prática, seria a oferta de uma espécie de bolsa para alunos sem disponibilidade de vaga para matrícula na rede pública estudar gratuitamente em uma instituição particular privada. Segundo o dispositivo, cabe à Secretaria Municipal da Educação estabelecer em cada ano letivo o número de vagas a serem atendidas por meio desse projeto, considerando a projeção de demanda e a oferta de vagas disponíveis na rede pública, bem como a disponibilidade orçamentária e financeira. A lei prevê que as vagas devem ser distribuídas de acordo com critérios de vulnerabilidade, socioeconômicos e outros, e que a manutenção do benefício dependerá da comprovação da frequência das crianças e, no mínimo, 75% das aulas previstas para o mês. O Pé na Escola começou a ser posto em prática pelo então secretário de Educação da época da sanção da lei, Bruno Barral. Vale lembrar que em 2025, Barral foi afastado do mesmo cargo, porém na Prefeitura de Belo Horizonte, por determinação do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Operação Overclean. Já tá ao vivo no YouTube? Ainda não? Senão eu ia mostrar a foto de Bruno Barral. Ele foi um dos investigados da terceira fase da ação, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria... Acho que tá não? Ó. Tá não? Ainda não? Tá bom. Pela Controladoria Geral da União. A nomeação de Barral para o cargo da administração da capital mineira foi publicado no Diário Oficial do Município no mês de abril do ano 2024, como parte de uma reacomodação política articulada entre lideranças locais. União Brasil, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, e o empresário Marcos Moura, conhecido como Rei do Lixo, apontado como um dos principais alvos da investigação. O esquema teria movimentado 1,4 bilhão por meio de contratos fraudulentos, obras superfaturadas e recursos de emendas parlamentares, especialmente envolvendo convênios para empresas, indivíduos ligados a administrações municipais e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX, especialmente a Coordenadoria Estadual da Bahia, SESC-BA. Vamos explicar agora, estamos contextualizando tudo, tá? 6 horas e 9 minutos, e a gente explica onde está o problema. A investigação também esclarece duas condições claras para a implementação do projeto. Primeiro, ele tem caráter temporário e será finalizado assim que for disponibilizada a matrícula em unidades educacionais da rede pública ou da rede conveniada, no caso das escolas particulares. Segundo, as vagas da rede privada somente serão preenchidas depois de esgotadas nos respectivos bairros ou localidades, as vagas da rede pública e das instituições que possuem termo de colaboração celebrado com a cidade do Salvador. Ocorre que mesmo com esse cenário de oferta de bolsas na rede privada para desafogar a rede municipal, devido à suposta falta de vagas nesta e com condições previstas em lei, professores, familiares de alunos e os próprios estudantes têm denunciado que as escolas municipais estão sendo fechadas aqui em Salvador, como aconteceu com a escola Paulo Mendes de Aguiar, no bairro do Rio Sena, no subúrbio, o que gerou uma grande revolta coletiva no município. Embora a secretaria não tenha se pronunciado oficialmente sobre o motivo do fechamento, ainda que questionada por diversas vezes, moradores e educadores do bairro alegam que ouviram como justificativa que estava sobrando vagas na instituição e que havia uma necessidade de reordenamento. O que aconteceu depois disso? Alunos da unidade foram deslocados para outra escola pública da região e, através do Pé na Escola, a prefeitura celebrou convênio com 7 escolas particulares do território baiano. A professora Denise Souza, ela deu uma entrevista e ela disse: estão fechando escolas públicas com argumento de reordenamento, mas o que parece que se mostra de fundo é a transferência das crianças para o programa Pé na Escola. Uma denúncia recebida pelo BNews em dezembro do ano passado apontou que, com 40 anos de existência, a unidade teve o encerramento das atividades comunicadas às famílias por meio de um ofício enviado por e-mail, sem aviso prévio e qualquer diálogo. Manuela Anunciação é mãe de um menino de 7 anos, diagnosticado com TEA, o transtorno do espectro autista, e que estudava na escola. E ela, na época, criticou a decisão. Diante da situação, moradores do bairro fizeram abaixo-assinado e pediram a manutenção da escola. O documento chegou a ser entregue ao prefeito Bruno Reis, que assinou o recebido no dia 13 de novembro, durante um evento na localidade. Vamos agora às suspeitas. Observe que eu estou me estendendo, porque eu quero que vocês opinem, e eu estou trazendo tintim por tintim, contextualizando o que é o projeto, o que estava acontecendo, a denúncia dos pais e as suspeitas que agora envolvem o MP, que é o Ministério Público, e o MPF, que é o Ministério Público Federal. A repercussão negativa do fechamento da escola e a publicação constante no Diário Oficial do Município de convênios celebrados com instituições privadas chamaram a atenção desses dois órgãos que resolveram abrir investigações paralelas, independentes. Uma investigação de um órgão não tem nada a ver com a investigação do outro órgão. O direcionamento de recursos públicos para escolas particulares que tem levantado suspeitas de repasses excessivos e um suposto mecanismo sofisticado de transferência de dinheiro público em um possível processo silencioso de privatização do ensino municipal foram os motivos que acendeu o alerta dos investigados, ou melhor, dos investigadores, perdão. A BNews Prêmio teve acesso a um estudo sobre o projeto apresentado no 3º Congresso Brasileiro Online de Ensino, Pesquisa e Extensão, o ENSIPEX, que aconteceu em junho de 2024, de autoria de Daniela Silva Corrêa Araújo e de César Barbosa, e que também compôs a dissertação de mestrado da autora, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. O levantamento expõe a predominância da rede privada conveniada em matrículas e escolas. Segundo a pesquisa, entre 2021 e 2022, o cenário da expansão das matrículas na educação infantil em Salvador já revela uma tendência preocupante de aumento de participação do setor privado, especialmente das instituições conveniadas com fins lucrativos. Acesse bnews.com.br, vocês vão ter acesso a esses dados, a esses números. Vocês vão ter aí um gráfico explicando tintim por tintim, porque eu já me alonguei e a matéria é muito mais longa, mas é absurdo os números apresentados. Então eu peço a vocês que vocês acessem, né, o bnews.com.br, procure o nosso BNews Premium para terem acesso a tudo isso que eu tô falando. Já estamos ao vivo no YouTube da BNews TV, corre para lá, que o outro tema envolve a situação do policial baleado, mas corre para lá pra gente mostrar isso aí, tá bom? Então estamos acompanhando, mostrando para vocês detalhes, né, de toda essa situação, de toda essa denúncia que foi publicada no nosso BNews Prêmio. Magrini, a verdade é que as escolas estão sendo fechadas e os pais de alunos que moram nesses bairros pedem para que essas escolas sejam reabertas. Enquanto isso, os dois órgãos, tanto o MP quanto o MPF, vão investigando esses repasses para escolas particulares.
É uma matéria muito completa que está no BNews Premium, muito bacana. Quem apurou essas informações, quem trouxe essas informações nessa matéria maravilhosa que está no BNews Premium, Fábio?
Já eu lhe digo quem foi que escreveu.
Pronto. Aqui. Mas eu peço que você vá ao BNews TV, acesse, porque eu estava disperso aqui, Fábio, organizando a nossa transmissão, e aí eu não prestei 100% atenção na notícia que você acabou de dar, então não tenho nem propriedade para falar quando a gente não presta atenção sobre o contexto do que você passou. Mas a turma participa pelo 996542750 e manda mensagem. Já estamos ao vivo no YouTube, vai lá, acessa, porque é importante, né? O YouTube, a gente está no mundo inteiro e as pessoas que estão fora de Salvador estão acompanhando a gente pelo YouTube, então participe. Se quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, Fabão.
Ó, eu vou colocar a situação do policial agora, vou dar 2 minutos pra vocês, vou soltar 2 áudios e aí eu vou colocar a denúncia aí, o que aconteceu com o policial baleado, alvo de uma emboscada. Eu vou soltar todas as imagens que eu tenho Mas antes de soltar a imagem, de contar a história, eu vou colocar o áudio pra dar tempo. Vai pro YouTube, hein? YouTube da BNews TV, pra você saber quem é envolvido. Eu vou soltar exclusivo a live aí que eles fizeram. Vocês vão acompanhar primeiro aqui, ao invés de ver nas emissoras. Vai começar a assistir aqui.
Como sempre, né?
É, vai pro YouTube da BNews TV pra você ver a live dele fazendo a família refém. Corre pro YouTube que eu vou mostrar agora, agora! Mas antes, coloca áudio aí, Magrini. Vamos lá.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Fábio Gomes, bancada, bom dia, bom dia. Fábio Gomes, chama atenção aí de quem é de direito. As empresas de ônibus, pelo menos aqui, opera no bairro Marechal Rondon. Entendeu? A Integra da Amarela. Botou hoje o horário de final de semana, horário de feriado. Hoje não é feriado, feriado é amanhã. Aí o que acontece? Carro de 4h30, 4h40 não teve, só teve carro de 5 horas da manhã. Quer dizer, o pessoal hoje tudo chegou atrasado no trabalho por causa dessa operação aí. Chama aí, Fábio. Se isso é certo, aqui é Lima do Marechal.
Valeu, valeu, Lima. Um abraço, é, meu irmão. Aí chega feriado, os ônibus param de rodar, o povo fica nos pontos sofrendo. É uma dificuldade.
A frota diminui drasticamente,
diminui,
né?
Diminui. Complicado, viu? Abraçando o Marcelo Góes, grande amigo e irmão, que tá também na labuta aí, dos caras que mais sabe de vitória nessa terra. Por falar nisso, pra não dizer que eu não falei de flores, como diz Eduardo, eu, aí é uma opinião minha, tá? Eu estou cobrando e espero um posicionamento oficial do seu presidente Fábio Mota quanto à demissão do diretor de comunicação do Vitória. Grande à toa, covarde, frouxo, que assediou moralmente uma funcionária do clube. E não é a primeira vez que ele faz isso, que ele tenta crescer a voz para mulheres. Só que você, covarde, no sábado, teve que sair correndo porque o marido dela queria lhe quebrar no pau no Barradão. Você é grande à toa, covarde, frouxo. Eu falei aqui, gritei quantas vezes sozinho aqui falando de você? Quantas e quantas vezes eu sozinho bradei e gritei contra você, mas a sua máscara caiu, seu covarde. E eu espero, Fábio Mota, que você... Eu espero... Que você, pode me mandar, irmão, pode me mandar e pode ficar tranquilo que fica em off. Pode mandar aqui que eu vou dizer tudo. Então, ó, eu espero, seu covardão. E Fábio Mota, você não aguenta a pressão. Todas as mídias independentes, todas as torcidas organizadas, aliás, a Tui foi a única que eu não vi falar nada ainda. Eu quero ver... Se a Tui vai ficar calada quanto esse episódio, mais um episódio desse rapazinho que tá ali com a função de diretor de comunicação, mas que não colabora com ninguém da imprensa. Então eu espero que esse rapaz ele seja desligado imediatamente do clube. Olha que pra poder eu chegar aqui e pedir o desligamento de alguém é porque esse rapaz pode ter certeza do que eu tô falando. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais sobre ele, vou trazer mais detalhes sobre esse rapazinho, assim que chegar pra mim eu vou trazer mais informações. Mas eu espero, viu, Fábio Mota, que você desligue esse bostético da diretoria de comunicação do clube. Tá certo? Só isso que a gente quer. Olha, vamos lá, mais um áudio. Daqui a pouco eu vou mostrar no YouTube, depois aí desse áudio agora. A gente tá com alguns probleminhas aí no YouTube, a gente tá ajeitando, tá, galera? Tá sem áudio, voltou. A imagem é isso, a imagem é aquilo. 82 pessoas já, 82 aparelhos já conectados. Vou colocar mais um áudio e depois eu conto a história do policial. Vamos lá.
BNews agora, Itapuã.
Fábio, bom dia. Eu tava vendo aqui sua matéria a respeito dessas escolas. Desde eles abrirem escola, eles estão fechando escola. É um absurdo isso que acontece aqui na Bahia, viu? Fique com Deus, eu sou fã de vocês. Aqui é Rosângela de Itapuã.
Valeu, Rosângela, um beijo no seu coração. Um beijo pra galera de Itapuã aí acompanhando a gente. Vamos lá. É hora de falar do que aconteceu com o policial. Quem tá no YouTube vai ver. Quem não entrou pode chegar aí. Vitão, primeiro eu quero o quadro, porque esse quadro é um quadro preocupante, o quadro que mostra a quantidade de policiais baleados somente em 2026. Vai aparecer agora aí no YouTube, 26 policiais baleados somente esse ano. 7 policiais mortos, 19 policiais feridos. Quer dizer, dos 26 policiais, 7 morreram e 19, graças a Deus, se recuperaram. Mas nós estamos tendo uma caçada gigantesca dos criminosos. Pela primeira vez na Bahia, criminosos estão atacando a polícia. Governador Jerônimo Rodrigues, o senhor precisa dar ordem para fazer alguma coisa. E esse final de semana, não deu tempo nem da gente descansar da perda do Novaes, policial militar, no Beco da Rabada, na região do Manguinhos, no Engenho Velho de Brotas. Não deu tempo nem da gente descansar da execução do IPC Adailton no complexo de Tancredo Neves. Agora a gente tem mais um policial baleado. Isso aconteceu no Curuzu, madrugada de domingo. Mais um policial militar lotado na 37ª CIPM. O soldado Saturnino, que a gente conhece bem, de acordo com informações, o militar estaria de serviço fazendo patrulhamento de rotina e foi alvo desses criminosos. Mesmo ferido, ele conseguiu reagir e os bandidos fugiram. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado, onde permanece internado. Vou colocar agora a imagem, esse carro aí, inclusive, de sangue. A gente não vai mostrar, a gente não pode mostrar sangue, porque senão derruba a nossa live, não vamos mostrar. Mas esse rapazinho que tá com a mão na cabeça aí, pode colocar a foto do rapazinho. O vulgo dele é Neguinho. Neguinho é um dos que estavam na situação que baleou Saturnino. Vamos colocar a imagem do Neguinho. Neguinho aí, esse aí. Esse rapazinho, conhece ele, cabelinho? Neguinho, esse rapazinho aí, esse pobre coitado inocente, vítima da sociedade, foi um dos corajosos que atingiu, que atirou contra o policial. Já conectou aí no YouTube da BNews TV? Eu vou colocar agora a live. A live é um pouco extensa, mas para você ver a barbaridade que esses caras estão cometendo nas ruas de Salvador. Eles fazem uma família refém. Vocês vão ver daqui a pouco em todos os programas de TV. Mas começa aqui. Olha o que aconteceu no Curuzu. Coloca a live no ar aí, Vitão. Vamos lá. Cadê? Quando a live chegar aí, eu paro de falar. Aí. Cadê o áudio da live? É, o áudio da live não tá chegando. Eu quero o áudio da live. É, tem que ter o áudio da live aí. Vamos ajeitar. Tira aí. Só coloca quando tiver o áudio. Eu preciso do áudio da live. Que eu quero colocar para quem tá no YouTube da BNews TV ver o terror, tá? Ver o terror que esses caras cometeram dentro da casa, fazendo duas crianças e uma mulher refém. Então, quando tiver aí a live certinha, Vitão, me dá um ok pra gente colocar. O fato é que Saturnino, que eu tenho uma foto dele aqui, não vou colocar porque, como ele foi baleado na cabeça, tem muito sangue. E eu não vou colocar essa foto, primeiro em respeito ao Saturnino e à família dele, Segundo, porque pode derrubar minha live e eu não quero isso. Mas nós temos as imagens e eu posso dizer a vocês que Saturnino nasceu de novo. Porque tiro na cabeça poderia justamente ter ocasionado a morte desse policial. Tá? Enquanto a gente ajeita a live, segura um pouquinho aí vocês no YouTube, eu vou ler as mensagens aqui. Gessiel tá aqui mandando mensagem, maravilhoso, parabéns ao Benils. Ivo Vieira também. Magrini tá no Benils, todo enrolado nos fios. André Lázaro, Neto e Bruno estão esquartejando as escolas públicas municipais de Salvador. Imagine se for governador. James, diz aqui, bom dia, bancada. Fábio tá bebendo água igual um camelo. O negócio foi bom ontem, né? Água não, irmão, é suco. Nem peguei na água ainda, tô no suquinho aqui, painho. Edu Simões, tá sem áudio, não, já voltou. O Bahia City perdeu, foi. Tomou tapa do Malvadão. Ontem o placar moral seria 7-1. Beleza. Jadson Pinheiro, tá complicado. Os policiais têm que mostrar serviço. Governador e secretário de Segurança Pública, deixa os policiais trabalharem sem perseguição. Deixa os caras à vontade. Mas aí. Tem que deixar claro que tem que ter um alinhamento com a justiça também. Tem que ter um alinhamento com o judiciário também. Senão não funciona. Mais mensagens aqui. O Edley Rocha, tá demorando muito, preciso trabalhar, cadê? Calma, deixa eu posicionar o áudio aqui pra gente mostrar. Fábio, qual é o número pra ligar aí? É só zap. Qual é o número do zap?
996542750. Mande agora. 996542750.
Ana Paula Cruz, muito triste ter que noticiar mais um policial baleado em Salvador. Estão tomando fôlego e isso pode acontecer. Enquanto a gente ainda não tem a live, né, pra poder mostrar a vocês, eu vou mostrar agora um ataque ao ônibus da torcida organizada do Corinthians, que se não tem áudio eu vou colocar as imagens e eu mesmo vou narrar. Vou colocar as imagens agora, pode soltar no ar, então, se já tiver aí, as imagens da ação que aconteceu na rua Marília Tereza dos Santos, bairro Ipitanga, Lauro de Freitas. Um ônibus da torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, que saiu de São Paulo para vir a Salvador assistir ao jogo com um repleto de torcedores. Cadê o vídeo? Olha aí o momento exato, ó. Dois homens chegam à moto, um utilizando uma camisa azul fica no carro, o outro de camisa preta. Observe que os dois descem do veículo usando capacete, perdão, de camisa preta. Ele pega o que parece ali, né, álcool, ateia em parte da lateral esquerda do veículo, acende um fósforo, olha lá, e joga no pneu traseiro esquerdo do ônibus. Observe que as chamas começam a tomar o veículo, olha lá o momento exato, hein? Vocês estão vendo o momento exato aí, jogando álcool, tá vendo? Olha lá, você que tá no YouTube da BNews TV, os caras jogam álcool, e aí vão acender o fósforo e metem fogo na caravana da torcida do Corinthians. Imagine vocês, olha que ponto nós chegamos, a rivalidade, a guerra, os criminosos que se escondem nessas torcidas organizadas. Fábio, alguém ficou ferido? Não, porque isso aí foi na madrugada, né? Os torcedores estavam dormindo, quando saíram, pelo que a gente soube aqui, ainda conseguiram apagar o fogo, né? O incêndio, o ônibus não foi completamente incendiado. Mas olha pra lá que barbaridade, Magrini. Que dois barbaridade, criminosos.
Rapaz, que absurdo, né, velho? Que absurdo isso daí, bicho. Esse negócio dessas torcidas organizadas é uma maluquice. Isso aí é marginais organizados, velho. Porque dentro dessas organizadas tem tanta gente ruim que queima, tem muita gente do bem também, a gente sabe que tem pessoas conscientes, mas o número de marginais, de delinquentes que fazem parte dessas torcidas organizadas não é mole não. Fazer um absurdo desse, a rivalidade tá em campo, minha gente, a rivalidade é lá, ó, homem a homem em campo, essa loucura de estar atacando o ônibus, estar atacando o hotel, estar reunindo para uma torcida confrontar a outra, é um absurdo, rapaz. A gente volta a dizer, viu, Fábio? As leis têm que endurecer muito para esse lance de torcida organizada. Torcedor é identificado de organizada, não entra mais no estádio, acabou, velho. Zero acesso para ele.
Repito, hein? Segundo a própria torcida organizada, isso aconteceu no bairro de Pitanga. Lauro de Freitas. Foi antes do jogo, foi na madrugada, o pessoal estava dormindo para poder ir para a partida. Isso aconteceu de sexta para sábado. Observe aí de novo, tá no YouTube da BNews TV, o momento em que esse ônibus da torcida organizada do Corinthians é incendiado por esses dois criminosos. Cadê? Já tem o áudio da live? Já tá ok?
Ainda não, Fábio. A gente todo dia dorme e acorda, é uma novidade aqui. A gente, mais uma vez, explicar. O pessoal tava falando aí que eu tô enrolado em cabos e fios aqui na transmissão do BNews. Mas é verdade, a gente tá em um estúdio improvisado, porque o nosso estúdio principal passa por reformas. E aí, quando a gente sai um dia, no outro, quando volta, tá tudo diferente. Então, a gente não tá conseguindo. Mas vamos até daqui a pouquinho a gente consegue resolver esse problema.
Eu vou pedir um pouquinho de paciência a vocês, se até 7 horas a gente não conseguir resolver, eu coloco a live sem o áudio e a gente vai narrando aqui, tá? Eu queria com áudio, porque através do áudio é que a gente consegue mostrar pra vocês como eles são criminosos, né? Como eles são criminosos. Chegou um vídeo também aí, vou mandar pra Vitão, quando tiver ok, Vitão, me dá um vai aqui pra poder a gente soltar, né? O que é que aconteceu na Avenida Paralela. Mas vamos de áudio. Bota aí o povo pra participar com a gente. Vamos nessa.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes. Aqui é Ivo Machado, aqui da Massaranduba. Passar pra avisar vocês aí que aqui na marginal, aqui da Paralela, sentido aeroporto, do lado do parque de exposições, deve ter aqui umas 5 ou 6 cegonhas cheias de baidi daqueles veículos China, do 85, tá aqui cheio, descarregando aqui, botando aqui no nesse passeio que tem aí. A Transalvador tá sabendo, porque quando a gente bota o carro aqui nessa marginal aqui em cima do passeio, toma multa, né? Será que a Transalvador tá ligada disso aí? Ou só porque a baidi pode? Bom dia! 6:30!
Cadê? Vamos lá, hein? Cadê? Vamos notificar aí, quer dizer, assim, é? É dessa maneira aí, é? É só porque chegou o BID aí, pode botar o caminhão no meio da paralela e tirar desse jeito, magrinha?
É, tá vendo você? Para os poderosos, pode tudo, né? Se é o coitado do cidadão comum que para até pra fazer uma troca de pneu, se o pneu furou, é multa, né? Se um combustível acabou do carro, que é o preço que tá, o absurdo do combustível, é multa. Mas aí chega o baidi, como diz o nosso ouvinte aí, o baidi, o caminhão cheio de baidi, pronto, tá de boa. Pode atrapalhar o trânsito, tá tranquilo. Empresa forte na nossa economia.
O Paulo César diz, bom dia, Fábio. É boa moral, é som covarde, mano a mano, eles não brigam. Estação de metrô de São Paulo. Valeu, um abraço pra você. Temos imagens agora, coloca no aí, Vitão. Não sei se vai sair o áudio desse vídeo aí. Coloca o áudio aí, Vitão, vamos lá, vá, pra gente soltar aí. Ou se é só a imagem, solta aí, vá. Provavelmente acho que só a imagem também, né? Olha lá, Avenida Paralela nesse momento, hein? Região do Cabo. Olha o cavalo na pista, Maguinho. Olha o cavalo na pista.
Olha que absurdo.
Rapaz. Avenida Paralela agora. Cavalo solto na pista. Olha lá. Na faixa da esquerda, hein? Faixa da esquerda. Ô, meu Deus, coitado desse cavalo.
E o cavalo tá assustado. Você vê que ele tá assustado ali, né? É. Em meio aos carros, ele tá assustado.
Olha lá, cavalo na pista agora. Você que tá pegando a Avenida Paralela aí, vai com atenção, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vai com atenção. A Márcia diz aqui, bom dia, é um absurdo que a prefeitura faz com esses contratos milionários com as escolas particulares. E ordem deveria ser de investimento nas escolas públicas municipais. Também acho. Na verdade, a Bahia toda acha isso. A Bahia toda sabe disso. Menos o prefeito Bruno Reis e o ex-prefeito Assemi Neto, que começou com o projeto. e a gente não vê, né, melhoria nenhuma, nenhuma. Apenas, como você disse, Márcia, as escolas sendo fechadas e as investigações acontecendo simultâneo. Ó, eu prometi que ia dar mais detalhes daqui a pouco da confusão do diretor de comunicação, viu? Acabei de receber no privado aqui detalhes, mas eu vou deixar para falar daqui a pouco. No segundo bloco eu falo mais a respeito disso aí. No YouTube da BNews TV, antes de... Aliás, solta o áudio aí que depois eu vou mostrar um carro branco onde estavam dois corpos, hein? Dois corpos. Dois corpos, duplo homicídio que aconteceu ontem, pleno domingão. Daqui a pouco separe a foto aí já, Vitão, que eu vou colocar mais dois ouvintes e depois eu vou explicar o que aconteceu. Vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Ô Fábio, bom dia, meu irmão. É Derneval. Ô Fábio, deixa eu lhe falar, rapaz, a segurança aqui na Bahia tá demais, velho. Você é doido, daqui um dia a gente não vai poder nem sair de casa pra ir comprar um pão. Quando for 5:30 da tarde, 6 horas, tem que ficar intocado dentro de casa, pelo amor de Deus, rapaz. O governador tem que tomar providência, rapaz. Isso não pode acontecer, não, meu irmão. Bom dia, governador, rapaz. Não sei, não, viu, velho? Bom dia, meu irmão.
Atenção, viu, governador? O povo cobrando mais segurança. E o Cláudio Passinho, um beijo, meu irmão. Grande fotógrafo aqui. Fábio, bom dia. É, tem um cavalo morto na Avenida Paralela antes do posto Menor Preço. Não é possível. Mas é o mesmo cavalo? Não, né, Bruno? Esse aí deve ser outro. Esse aí deve ser outro. Cavalo morto na Avenida Paralela agora. Que situação, hein? Cavalo morto na Avenida Paralela. Então, aí, a gente tá vendo aí, viu? O cara acabou de denunciar aqui. Acidente com 3 motos, né? Ou melhor, com 3 veículos na rua Pinto Souza, aí no centro da cidade, hein? Pinto Martins, perdão. Uma mulher ficou ferida. 3 carros no comércio. Acidente agora no comércio, né? Então, estamos aí acompanhando de perto toda essa denúncia aí. Já vou mostrar mais uma briga de torcida organizada. Mais uma briga de torcida organizada a gente vai mostrar já pra vocês, tá bom? Mas, ó, a gente vai seguindo aqui. Vamos trazer mais uma matéria. Que também... A Batera tá me dizendo aqui que o cavalo foi atropelado, né? Mas esse morreu no sábado. Então provavelmente não, né? Não é o mesmo cavalo. Porque esse cavalo que a gente mostrou agora, que tem as imagens aí, Vitão pode colocar de novo o cavalo correndo na pista. Esse cavalo tá ali na região de São Cristóvão, na verdade, na Avenida Paralela, tá? E o cavalo que tá no canteiro central, que o Batera tá me dizendo, morreu atropelado, né? Atropelado no sábado. É, tá aqui o nosso Batera tá colocando. É que tem imagem de tudo. Baixa esse cavalo aí também, Vitão, que Bater acabou de me mandar aí. A gente vai mostrar essa imagem do cavalo que tá morto, né, em via pública, e estamos também com imagens do cavalo que foi, saiu o YouTube, foi? Não? Que eu travei ali, tô travado, rodando, é só pra poder saber qual é a imagem que tá no ar, senão eu me perco aqui na minha narração. Mas é importante a gente mostrar, né, o cavalo que tá em via pública, na Avenida Paralela, que é o cavalo que tá nesse momento solto, perdidinho, e o cavalo que esses mesmos ouvintes que o Cláudio Passinho trouxe aí, que é o cavalo que tá morto na Avenida Paralela, foi atropelado no sábado, tá? Então para você separar, para você ver a quantidade de animais, né, que tem ficado em via pública e a gente não vê esse trabalho dos órgãos responsáveis para fazer a retirada desses animais. Vamos lá, enquanto a gente se organiza. Cadê a foto? Já tem aí, Vitão? Me responda aí, irmão, se já tem um vídeo do cavalo morto. Senão eu vou seguir meu baba aqui, tá? Pra gente mostrar aqui. Vamos nessa, vamos lá. Bota aí o ouvinte participando com a gente. Vamos lá.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Bom dia, Magrini. Julivan Cruz. Amigo, sobre essa informação aí do colega que passou aí, que tem a cegonha aqui descarregando os carros da BYD, o mesmo é autorizado para fazer a descarga aqui. É, o pessoal, eles estão descarregando os carros, mas não está atrapalhando trânsito nenhum. Ele está num acostamento, é uma estrada de barro, certo, que não atrapalha o trânsito. E sempre que os carros chegam, ele é descarregado ali para subir para o pátio. É autorizado, sim.
Valeu, obrigado, meu irmão. Vamos embora. Estão chamando aqui o Salvador da Fazendinha de Bruno Reis.
Lá na Fazendinha é tão.
Música infantil.
Essa daí eu não consigo.
É do Mundo Bita.
Mundo Bita.
É, Mundo Bita. Que situação, viu, prefeito? Brincadeira um negócio desse. Vamos lá, vamos embora. Bota aí o povo pra participar com a gente.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, bancada do B News, Miro do Ferreira Santos. Bancada, eu vejo aí um bocado de ouvinte cobrando do governador. É segurança pública. Segurança pública existe. A polícia baiana trabalha muito. O problema é que os deputados, pergunta esses rapazes que estão aí cobrando, e quem ele votou para deputado federal, porque ele não cobra o deputado dele, a quem ele votou para senador, porque ele não cobra do senador dele, para endurecer as leis lá. Porque não é o governador que faz a lei. O governador cumpre aquilo que foi determinado lá. Agora as pessoas para fazer política aí acham que o governador, segurança baiana, a polícia baiana é polícia bem preparada, só precisa mudar as leis, que eles estão enxugando gelo.
Pois é, essa é a sensação de enxugar gelo. Essa é a sensação de enxugar gelo, tá? Vamos lá, o pessoal tá aqui participando no YouTube da BNews, tá sem áudio. E todo mundo dizendo que tá sem áudio aí no YouTube, viu? Irmão, que confusão tá o YouTube hoje, viu? Quero mostrar minhas imagens. Vitão tá trabalhando aí pra poder ajeitar, já caiu logo aqui no YouTube. Ficamos sem áudio, mas já a gente recupera o tempo perdido, tá certo? Vamos lá, antes da gente, eu não vou nem chamar as imagens que eu tenho do YouTube agora, porque senão o povo não vai assistir. Bora de áudio aí, bora pro povo participando com a gente.
Bom dia, bancada. Bom dia, Fábio. Bom dia, Magrini. Enterrou, foi o giro do futebol, foi, não vi hoje.
Não, eu tirei. Derrubei. Que negócio de giro de futebol, rapaz? Vocês ainda sonham com isso? Se Gabriel Barcelá do Bahia e Reinaldo Oliveira do Vitória não estavam mandando? Não tem, não. Eu tirei. Acabei com esse negócio de giro. Esse giro tava me causando problema de ansiedade. Eu tava pronto de mandar Guto Alves dar uma suspensão dos dois repórteres. Não, tava me estressando muito, derrubei. Esse negócio de um dia ter um, no outro dia não tem, e fica um só e o outro não tá. Ou tem os dois ou não tem nenhum. Ó, vamos lá, no bnews.com.br, o presidente Lula, do PT, realiza mais uma agenda internacional pela Europa, com passagens pela Espanha, pela Alemanha e por Portugal. Só que você acha que a notícia é essa? Não. O que chama a atenção são os custos das viagens internacionais do petista. As informações são da coluna de Lauro Jardim, do Jornal Globo. Se puder ligar pra cabelinho aí, viu, Grinha? De acordo com a publicação, desde o início do atual governo, em janeiro de 2023, Lula se aproxima do 1 bilhão de gasto com viagens internacionais. Até o momento, o governo Lula acumulou 972 milhões de despesas com as agendas de exterior. Anotou? 972 milhões de despesas. O que é que engloba essas despesas? Hospedagem, logística e estrutura necessária para as comitivas que acompanham o presidente em agendas internacionais. Apesar do alto custo com as viagens internacionais de Lula, os deslocamentos do petista dentro do Brasil pesam ainda mais no orçamento. Até o momento, as viagens aqui no Brasil custaram 6,2 bilhões desde 2023. 6,2 bilhões. Que pouca vergonha, viu, velho? Como é que pode dinheiro que era para ser utilizado na saúde, dinheiro que era para ser utilizado na educação, dinheiro que era para ser utilizado na cultura, dinheiro que era para ser para o saneamento básico, para matar a fome, e está sendo utilizado em gastos de viagens nacionais e internacionais. É muita grana. É muito dinheiro envolvido nisso. Então, fiquem à vontade. Se quiserem participar, ele já tá aí. Mas antes, a gente vai de prioridade. Prioridade é quem? Nosso repórter de rua. Vamos embora chamar ele, que sabe todos os detalhes. Vamos chamar ele, que tá na rua rodando. Bota a vinheta dele!
Cabelinho, cabelinho, ai cabelinho, 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 ai, ai cabelinho.
Bom dia, Belo!
Muito bom dia, meu querido Fábio Gomes. Bom dia também para toda a nossa grande audiência. Um abraço aqui para o nosso querido Josevan, o nosso piloto Big, ao nosso querido Cláudio Magrini, a você que tá aí do outro lado, nos dando sempre o carinho aí da sua audiência aí no rádio ou também pelo canal do YouTube, viu? Dá um like aí, compartilha, espalha aí para todo mundo. Olha, Fábio, segunda-feira, segundou, e a gente começa a semana um dia antes do feriado da manhã. Feriado de Tiradentes, viu? É isso mesmo, minha gente. Já estamos agora, Fábio, passando aqui pela região da Avenida Paralela, de lá da nossa base, na Federação, até aqui. Passamos pela região da Avenida Vasco da Gama, pegamos também uma parte, né, do Bonocô, é uma parte não, toda a região do Bonocô, nesse momento agora, já na Avenida Paralela, bem próximo aqui à entrada do Imbuí. Trânsito bem tranquilo, segunda-feira a gente vê um grande número de carros na cidade, mesmo com o feriado de amanhã, muita gente viajou, muita gente que ainda está por aqui, claro, vai ficar por aqui durante, né, o dia de hoje, de amanhã, feriado no meio da semana, quebra todo mundo, mas o importante é que a gente está aqui, pronto, preparado e querendo para mais uma semana, que seja uma semana abençoada para todos nós. Falando do tempo rapidinho, tempo nublado na capital baiana, o bom que não tá chovendo, e a galera aí dando essa audiência massa aqui no nosso Ben News. Volto com você aí, Fábio!
Valeu, valeu, meu querido Cabelinho, vamos nessa, Cabelinho tá participando, Cabelinho tá justamente nas ruas, já ele volta, já foi, viu, Bater, Magrini já botou o cabo, tirou o cabo, é um tal de bota cabo, tira cabo lá ele, bota cabo, tira cabo, Magrini tá pra um lado, pro outro, vem pra cá, vem pra lá, tá estressado, aí me xinga, aí bota o dedo em minha cara, aí se eu perguntar ele qual foi a matéria, qual que eu falei agora, Magrini, falei de que agora?
Faço ideia nenhuma.
Aí ele não tá conseguindo nem abrir o microfone dele.
Nem meu microfone. Aí tá vendo? Eu tô zoado aqui,
mano. Nem o microfone dele ele tá conseguindo abrir hoje. Qual foi a matéria que eu falei aqui, Maguinho?
Não sei.
Eu vou embora, eu tô fazendo programa sozinho,
Maguinho. Eu tô aqui zoado, Batel falando comigo, Vitor falando comigo, você falando, Cabelinho falando, todo mundo doido. É pra ficar maluco esse programa, viu?
Guto Alves, amanhã é feriado, viu, Guto Alves? Amanhã a gente vai descansar, viu? Porque Maguinho tá zoado aqui. Senão o Maguinho vai ter um infarto.
Ave Maria.
É uma brincadeira, meu. Outro acidente agora na Rua da França, hein? Dois carros bateram agora há pouco, ninguém ficou ferido, Transalvador no local. Então, dois acidentes muito perto, né? Região ali do comércio, um com três veículos e o outro com dois. Não tem engarrafamento, que esse dia de hoje, né? Véspera de feriado, que teve enforcamento, né? Muita gente enforcando, né? Então, realmente, não tem congestionamento na cidade, pelo menos a princípio, né? Tem escola hoje que tem aula, você sabe, né? Nem todas as escolas enforcaram. A escola de meu filho, inclusive, ali no Itaigara, tem aula hoje. A maioria, lógico que não vai, mas tem aula. Então não houve enforcamento, não há uma regra em todas as escolas da rede particular, não. Tá certo? Vamos de áudio, bota o povo pra falar com a gente.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Fábio Gomes. Bom dia, família. Fábio Gomes, quem fala, Lindomar. Olha, você tá de parabéns pela sua informação aí sobre o gasto desse presidente de M, sabe? Seu presidente de M, ainda tem um bocado de filho de P aí que fica idolatrando esse sujeito. Oi, diga a ele que nessa viagem que ele vai fazer para fora do Brasil, que ele vai lá nos Estados Unidos pedir a Trump para soltar Maduro, o amigo dele. Viu? Diga a ele para ele passar lá, já que ele vai na Espanha e outros lugares, manda ele lá nos Estados Unidos ver Maduro, que Trump tá lá com os braços abertos, esperando ele.
Valeu, meu irmão, um abraço. Traga a camisa do Flamengo hoje, viu, Beto Carioca? Que Gabriel Bacelar vai ter que fazer o programa todo de camisa do Flamengo.
Por quê?
Porque ele apostou. Teve, meu irmão, aposta? Ligue seu microfone, meu irmão. Agora você ligou já.
Uhum.
Gabriel Bacelar precisa fazer o programa de Flamengo que ele apostou. Então, por favor, se você não puder trazer, Beto Carioca, me diga, porque eu vou ter que arrumar uma camisa do Flamengo aí com alguém. Valeu? Olha,
Avenida 7, 15 conto.
É. Eu vou ter que começar a trazer as notícias aqui, tá? Não vou esperar mais o YouTube, não. Ô, por favor, do YouTube aí, Vitão, coloca a imagem de Udorico, por favor. Porque a delação premiada da ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, a Joneuma Silva Neres, revelou o esquema por trás da fuga de detentos da unidade prisional. Aí, ó. Vocês estão vendo a imagem aí no YouTube? Galera do YouTube aí, hein? Joneuma e Udorico. Estão vendo? Para as autoridades, Joneuma revelou que pelo menos 5 pessoas acompanhavam o ex-deputado federal Udorico Júnior do PSDB nas visitas aos presídios. De acordo com elas, reuniões com os internos eram feitas de portas fechadas e tidas como normais, entre aspas. Dos 5 listados por Joneuma, 2 são investigados e foram alvos de mandados de busca e apreensão durante a operação que também mirou o Udorico. Vamos aos nomes, hein? Outros 3 são apenas citados, sem indicação ou participação nas supostas negociações. Alberto Clay Santos Lima, do PSD, mais conhecido como Clay da Autoescola, foi candidato a vereador em Eunápolis em 2024 e teve mandado cumprido nas investigações. Matheus da Paixão Brandão, secretário parlamentar de Udorico Júnior, quando ele foi deputado federal, teve mandado cumprido durante as investigações. Jonatas dos Santos, do MDB, vereador de Teixeira de Freitas e presidente da Câmara Municipal, foi apenas citado. David Loyola, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Teixeira de Freitas, apenas citado. E Clebson Porto, advogado, também apenas citado. Para participar do plano, Udorico teria negociado o recebimento de nada mais nada menos de 2 milhões, embolsando cerca de 200 mil de adiantamento. O montante foi repassado em espécie, entregue em caixas de sapato, além de transferências via Pix. Então tá aí o Udorico e Joneuma Silva Neres, que viveram aí um romance, né? E ele, envolvido nesse esquema covarde de liberação de presos do presídio de Eunápolis. E ela também, enquanto diretora, como facilitadora total desses encontros entre o ex-deputado e esses detentos na penitenciária. Obrigado, Vitão. Tá aí no YouTube da BNews TV. Mas sem perder tempo, Vitão, já que a gente tá reunindo cada vez mais, daqui a pouco eu vou mostrar a live da situação do policial baleado, hein? Tá? Daqui a pouco a gente vai trazer a live do policial baleado, dos traficantes. Mas antes eu quero falar de feminicídio. Temos imagens de uma mulher aí. Quem tá no YouTube vai ver a imagem dela. Mais uma vítima de feminicídio. Isso aconteceu no Engenho Velho de Brotas esse final de semana. Mais precisamente no sábado. A vítima, Milena Soares Aguiar, 27 anos. Imagem aparecendo na tela. Milena Soares Aguiar, de 27 anos, vai pro bnews.com, ou melhor, vai pro YouTube da Bnews TV. A matéria também já tá no bnews.com.br, tá? Mas vai lá para vocês saberem quem é a vítima. Milena Soares Aguiar, de 27 anos, foi morta dentro da própria casa. E o principal suspeito do feminicídio é o companheiro dela, que fugiu após o disparo. De acordo com informações,